This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo.
Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. No programa anterior estávamos falando com a querida Dani Russo, que já contou pra gente que ela morou lá na Síria, veio aqui pra Nova Zelândia, tá passando muito perrengue, inclusive não só pra ela, né, mas a gente tá trocando uma figurinha sobre o que acontece e quais os riscos de quando um dos pais, né, mesmo que seja o casal, uma mãe solo, um pai solo, acaba falecendo. E aí as crianças, como é que fica a situação? Então a gente continua com o papo. Se você ainda não ouviu a primeira parte, super convido você a ir lá ouvir a primeira. Se não, vamos lá continuar então com esta pauta tão importante e complicada.
A gente sabe que a comunidade brasileira é muito ativa quando acontece isso. A gente sabe de todas as histórias, mas assim, é importante não esperar, né, que isso vai acontecer, porque você está deixando sua esposa, seu marido, seus filhos, os seus bens preciosos aqui descobertos. Então, o seguro de vida, ele é importante em todo lugar, né? No Brasil, em todo lugar, mas ele é muito importante aqui, por conta das leis, de como é feito o inventário, de uma forma muito diferente que do Brasil. Então, ele é importantíssimo para isso. Uhum. A segunda coisa que eu acho importante é o testamento, né? O will. Mesmo que você não tenha bens, no meu caso, eu não tenho bens nenhum, só carro e o seguro de vida, é importante, porque na Nova Zelândia isso é muito comum, é raro as pessoas que não têm um testamento, mesmo quem não tenha nenhum bens. Nesse testamento, você vai colocar todos os seus wishes, né, os seus desejos, se eu vier a falecer, aonde que eu quero ser cremada, eu quero ser enterrada, eu quero voltar para o Brasil, que é caríssimo, kit. Então, é melhor você fazer um seguro de vida ainda mais alto, valor mais alto, que é quase impossível. Mas, enfim, você vai colocar todos os seus desejos ali. Você vai colocar os bens que você tem, as suas contas bancárias. Enfim, se você tiver entre a morte e a vida, né, na Nova Zelândia, você pode terminar a vida antes. Você vai colocar todos os seus desejos ali. E um advogado, ou se você fizer num public trust, custa muito barato, isso custa $50 quando você não tem bens. Se você tiver casa, aí vai aumentando, aí eu recomendo procurar um advogado. Mas se você é que nem eu, não tem nada, você pode procurar um public trust e eles vendem um kit, já está pronto, você vai lá escrever e assinar, você não precisa formular nada. E existem muitos advogados no community law, que eles fazem de graça, também eles cobram só uma taxa bem simbólica, então é uma coisa que é muito importante, você ter um testamento e avisar as pessoas, olha, eu tenho um testamento, né? Mas se geralmente, se ele já está registrado no public trust, uma vez que você falece, automaticamente já gera um conhecimento do governo, né? Você coloca lá os seus dados, seu IRD, então, automaticamente, como ele é um public trust, as pessoas já ficam que você vai saber no testamento. Mas, além do testamento, existe outra coisa para pais solteiros e casais também brasileiros, fazer um testamento, que não é will, é um testamento de guarda para os filhos depois da morte. Isso é muito importante. Esse testamento, você vai nomear uma pessoa em caso de falecimento, se você sofreu um acidente, está em coma no hospital, quem que vai tomar conta dos seus filhos? Porque aí os seus filhos não vão para o foster care. Os seus filhos vão para aquela pessoa. Então, geralmente, quando é casais, o que eu já li, os casais nomeiam um amigo, uma família, porque pode ser que eles sofram um acidente juntos, eles não nomeiam um ou outro, só que para fazer essa nomeação, a assinatura e os dois pais têm que estar presentes. Se o pai está no Brasil, você tem que contatar o pai, pegar uma, igual para o visto, pegar uma autorização, o pai ele vai ser notificado. Se você não encontrar o pai, não sabe onde ele está, ou o pai ou a mãe, você vai falar para o juiz que a pessoa, você não tem contato, você vai fazer lá uma declaração que você não tem contato com essa pessoa e provavelmente, dependendo do tempo que você esteja na Nova Zelândia, ele vai aceitar você passar a guarda que é após a sua morte. Então, essa pessoa, durante a sua vida, ela não tem obrigação nenhuma com seus filhos. E mesmo após a morte, ela não tem obrigação financeira. Por isso que é importante o seguro, porque ela também não tem obrigação financeira de dar dinheiro para o seu filho, né? O seu filho não vira filho dela, ela não adota seu filho. Ela é uma cuidadora, em caso da sua falta, ela vai cuidar do seu filho da maneira que você instruiu lá no testamento, né? Nesse documento, você instrui no testamento, que é bom deixar as coisas bem claras, e nesse guardianship, né, esse documento de guarda, você também vai colocar, que nem no meu caso, eu escolhi uma pessoa aqui na Nova Zelândia. Então, você não precisa de advogado. Então, eu fui na corte, eu pedi falar em português, um formulário, expliquei o que era, a pessoa me deu um formulário, eu preenchi. As pessoas que têm dúvidas, não é muito difícil, mas as pessoas que trabalham lá são muito solícitas, elas não vão falar o que você vai escrever, mas elas vão falar, olha, isso aqui é sobre isso aqui é sobre isso. E aí você vai preencher com todos os dados, então você vai dizer por que que você está nomeando aquela pessoa. E quando você nomear aquela pessoa, você vai dizer o que você quer, o que você gostaria que acontecesse com seus filhos. No meu caso, as minhas duas filhas, elas têm um laço muito forte com o Brasil, elas vão para o Brasil. Eu não vou para o Brasil, mas a gente faz um sacrifício e manda elas para o Brasil. Então, elas têm um laço muito forte com família, com primos. Então, eu coloquei que no meu falecimento, iria ser da escolha das minhas filhas, não é de nenhum parente, ah, eu vou aí buscar você, não, é a escolha das minhas filhas irem para o Brasil ou ficarem na Nova Zelândia, dependendo da idade, porque às vezes elas já estão com 17 anos, com 18 anos já é a maioridade, elas têm namorado, não sei, então elas vão querer ficar aqui. Então eu não vou causar nenhum drama, né, que você vai para o Brasil. Às vezes ela está numa faculdade, ela não quer voltar para o Brasil. Então eu deixei a cargo, porque as minhas filhas já são adolescentes. Lógico, você tem um filho criança, você está fazendo isso agora, e você tem que pensar o que seria melhor para o seu filho se isso acontecesse nessa idade. Porque esse documento você pode ir atualizando, né? Passou 5 anos, nada aconteceu, seus filhos cresceram, você atualiza para aquilo que você precisa. Então, nesse documento eu coloquei isso. O meu filho já não, ele não fala português. Ele nunca foi, ele foi para o Brasil quando ele tinha o quê? 2 meses, né? Então ele não tem, lógico que ele sabe quem é a família, porque eu já tive pessoas vindo para cá, mas ele não tem esse laço. E ele tem um laço com essa pessoa aqui na Nova Zelândia, né? Com essa família, tem um laço muito forte. Então eu nomeei eles, caso aconteça alguma coisa comigo, que também seria da escolha do meu filho, ficar aqui, não ser forçado a ir para o Brasil. Se ele não quiser. Se ele quiser, muito bem, mas se ele não quiser, como ele não fala português, como ele não está acostumado com a cultura no Brasil, eu deixei a cargo do meu filho. Então, isso é muito importante. Então, é mito um pouco essa história, se você não fizer, os seus filhos vão. Não é que é mito. Isso acontece. Se você não tiver nada, você morre ali, você não vai deixar seus filhos, eles não vão deixar os seus filhos sozinhos, eles vão para um foster care. Lógico que a sua família vai vir. Vai ter todo o trâmite, mas você vai precisar de um advogado. Geralmente as famílias não falam inglês, então vai ser um processo caríssimo, custoso. Não é a intenção da Nova Zelândia ficar com os filhos aqui. Se tem família, a intenção é mandar para a família mesmo, despachar. Então eles não vão também fazer drama, né? Segurar. Mas eu acho que é muito traumático para as crianças, né? Eu acho que se olhar na perspectiva dos seus filhos é muito dramático.
Esse documento também é baratinho e é simples da mesma forma
Você
que
não paga. Você não paga. Você só paga o testamento, né? Que é bem barato e às vezes você consegue de graça. Mas esse documento de guarda, após falecimento, né? Para você nominar um guardião, ele não paga. Ele não. Eu fui chamada para o juiz, expliquei, mas quando eu cheguei para falar com o juiz, a juíza me disse uma outra informação. Ela falou assim, que eu não precisaria ter feito todo esse trâmite, que eu poderia ter feito uma declaração e no cartório só registrar minha assinatura, mas, como eu disse, eu estudo lei. Então, assim, eu procurei na lei, então, eu não achei que só uma declaração, né, com o GP fosse o suficiente. Então, eu não quis arriscar, para ser sincera. Eu queria um documento legal da corte para não haver nenhuma contestação. Então, geralmente, mas é o formulário, as pessoas podem fazer. É bem tranquilo de fazer, e não tem custo nenhum, você não precisa de advogado. Se você errou alguma coisa antes da juíza, de você ir para a corte, né, e conversar com o juiz, o auxiliar vai rever, vai tentar entender a situação, vai te orientar. Então, é bem tranquilo, assim.
Entendi.
É burocrático, mas é fácil.
Dani, você falou dos seus filhos, e você mencionou um pouquinho antes sobre cyberbullying. O que aconteceu? Por que você teve que entrar nessa seara?
É assim, né? A gente sabe que a internet tá, é no dia a dia do jovem, não tem como você proibir, não tem como você inibir, né? Tirar a internet, falar que vai desligar o celular, o computador e tá bom, a paz reina. A internet tá em todo momento, inclusive no âmbito escolar. Antigamente, as brigas, elas eram na escola, né? Cara a cara. Hoje as brigas, elas tomam outra proporção, elas vão para a internet. Então, você não é que é uma pessoa desconhecida mandando mensagens de ódio, de brigas, fazendo picuinha. São pessoas que são amigos, né, colegas da mesma escola. Isso aconteceu com uma filha minha. E as coisas vão tomando uma proporção, porque a internet vai crescendo, aquele grupo vai crescendo, e aí você vai tendo dois grupos, né? Um que odeia, um que adora, e minha filha ficou nesse meio todo, meia perdida. E quando eu fui conversar com a escola, uma escola grande, eles disseram que o que acontece fora da escola, eles não iriam fazer nada, mas eu questionei, mas as picuinhas, as brigas, são relacionadas com alunos da escola, então isso acontece na escola, mas não acontece de uma forma física. E aí eu quis dizer e provar que o mundo está mudando, que as relações são assim. Então, não dá para a gente ter uma escola de 20, 30 anos atrás e comparar o que era. A sala de aula agora é só um espaço, tudo é feito na internet, né? As aulas são feitas pela internet. E aí eu recebi essa resposta, e aí eu não gostei dessa resposta. E aí, claro, eu fui procurar quais seriam os meus direitos. E no papel é tudo muito bonito, as escolas têm lá um projeto, né, de proteção, a gente tem lá o NetSafe. Só que, quando você tem um problema, as coisas assim, o assunto é tratado muito superficial. E aí eu fui pesquisando, conversando com outros pais que tiveram esses problemas. E a orientação que eu tinha era assim, afasta seu filho, né, da mídia, né, da mídia social. É impossível, porque na escola eles ensinam coding. Então, assim, não ensina nada, então ensina corte e costura, entendeu? Se vocês não querem que... Eu não vou tirar o telefone, eu não vou tirar o direito dos meus filhos usarem a internet, porque existem outras pessoas que não sabem se comportar. Que sabe que na escola, perante o professor, são ótimos, né? Comportamento muito bom, mas eles não sabem se comportar, né, atrás de uma tela de um computador. E isso também faz parte da educação. E os pais têm que ensinar, a escola tem que ensinar as mesmas maneiras, boas maneiras que você tem num lugar fisicamente, você tem que ter isso na internet. Não é dois mundos. E aí eu fui atrás disso e vi que existem leis, só que assim, somente casos muito, muito... Tem que ser muito grave para alguém chamar atenção. No caso da minha filha, é muito grave, porque ela recebeu ameaça de morte, racismo, comentários racistas, como você está na nossa terra, você tem que seguir as nossas leis, você acha que você é a brasileira boazuda? Só porque os meninos, porque ela é brasileira, ela é bonita, então ela chamou minha atenção, sabe, despertou um pouco, coisas assim, e muito assim, nós vamos enrolar uma corda no seu pescoço e te matar, não adianta a sua mãe falar com a polícia, que a polícia não faz nada, a gente está acostumado a andar no carro da polícia, eram bem assim as mensagens, e eu mostrei na escola, e eles falaram, não, a gente vai identificar esses alunos. Até que um dia a minha filha ficou o tempo todo no banheiro, porque ela ficou com medo que essas meninas iriam bater nela. Nesse dia, eu senti muita dó da minha filha, porque eu forçava ela a ir para a escola, ela começou a ficar muito ansiosa, passar mal para a escola, e eu achava, tá fazendo corpo mole, né? Tem que ir. E eu meio que jogava ela lá, tem que ser forte. E eu não sabia disso. E aí, quando eu comecei a procurar no Facebook outros pais de, né, que têm alunos, filhos, né, nessa escola, eles começaram a me trazer mais situações de cyberbullying. E até que eu fui juntando tudo e eu fui num departamento de polícia. E aí, o policial, eu conversei com o sargento responsável pela área de jovens, e ele me disse assim, olha, o máximo que a gente pode fazer é um warning, né? Só conversar. E aí eu fiquei pensando, né? Só conversar? No dia seguinte, a minha filha tem que ir para a escola, as cidades aqui são super pequenas, você acha que a minha filha vai se sentir segura de sair? Aí começa aquela, né, fofoca, eu tenho outros filhos, eu fui pensando na segurança dos meus filhos e na saúde mental também deles. E foi essa a resposta. E aí eu fiquei indignada. Então foi quando eu comecei a estudar, né, lei. Falei, não, tem alguma coisa errada, porque se existe lei, se o país tem leis para isso, por que que as pessoas não tomam ações? Não achei nenhum advogado. Existem advogados caríssimos, e assim, mas tem que ser alguma coisa. Tem que ser o top da Nova Zelândia que cometeu um ato, tem que ser um caso grande, midiático, que vai ter um dinheiro, mas não existe aquela coisa de você achar um advogado que vai, vamos ver o que a gente pode fazer, porque a Nova Zelândia também não tem, como a gente fala no Brasil, processar por calúnia, difamação, não existe. A minha intenção, claro que não ia processar criança, né, porque é criança, mas a minha intenção era processar a escola, porque a escola tem uma lei, né, que a escola é responsável pela saúde física e mental, tá lá explícito, e mental dos alunos. Então, essa história de professor gritar com o aluno, essa história de ter briga e a escola não fizer nada, a escola pode ser responsabilidade, é lei. E eu queria processar a escola por conta disso, e queria que os pais fossem responsáveis, porque a partir do momento que minha filha não está indo mais para a escola, quem vai tomar conta dela para mim poder trabalhar? Quem vai pagar a terapia dela? Porque o governo oferece 10 sessões e depois acabou, você que procure e pague, né? Não existe um programa mais sério. E no fim, aquela cultura de quem mora aqui há bastante tempo sabe, as pessoas falam, you are going to be okay, né? Você vai ficar tudo bem. Não vai. São marcas que as pessoas levam para a vida toda. Então, a gente hoje vê adultos com marcas de quando eram crianças, a gente tem que dar crédito para essas pessoas. E eu vim para a Nova Zelândia achando, um dos motivos, né, que todo mundo fala para mim, que era o melhor lugar para se cuidar filho, é o melhor lugar. Realmente, é uma população pequena, se comparar com o Brasil, tem muitos pontos positivos, mas a gente não pode esquecer que a Nova Zelândia tem o maior índice do mundo de suicídio infantil. E o suicídio infantil, ou juvenil, né? Não infantil, eu falei errado. Suicídio juvenil de crianças entre 10 e jovens de 24 anos. É o maior índice do mundo, proporção com o tamanho da Nova Zelândia. Então, né, falar, mas no Brasil morre-se muito mais, mas olha o tamanho do Brasil. Então, com o tamanho da população do Brasil.
Elas são recarta,
né? E quando a gente olha isso, e a gente vai descobrir, né? Ué, as pessoas estão tentando descobrir os gatilhos do suicídio, o cyberbullying é o principal. Nesse momento, o cyberbullying é o principal. Porque imagina, às vezes a criança ou jovem tem um problema em casa, e aí ele usa a internet como uma válvula de escape. E na internet, que é um outro mundo que ele criou, ele também sofre um abuso psicológico. Então, esse jovem não tem o apoio de casa e ele não tem o apoio no mundo que ele criou, que é um mundo que existe, que é real. A internet não é um mundo de faz de conta. As pessoas são reais. Quanto mais pessoas se mobilizarem, quanto mais pessoas bater lá na porta da polícia e fazer com que a lei seja cumprida, quanto mais pessoas forem na escola e não aceitar o cyberbullying, like, só com uma conversa e tá tudo bem, a gente acaba em pizza, quanto mais pessoas fizerem isso, uma hora o governo ele passa a entender que isso é um problema social e ele começa a tomar outras medidas, né? Que são várias, uma delas que a gente tem estudado bastante é da responsabilidade familiar. Quando começar a pesar no bolso, quando começar os pais sofrerem alguma consequência pelo ato dos seus filhos, já que a lei diz que nós somos responsáveis pelos atos dos nossos filhos até os 18 anos, então esse seria, né, um ato de infração. Mas é uma caminhada longa, mas se todos os pais e as pessoas se mobilizassem, tem várias correntes, né? Então a gente tem o NetSafe, faz um trabalho muito bom, mas até essa semana eu estava conversando com um gerente, né, do NetSafe Manager. É muito pouco dizer para os pais monitorarem os filhos, dizer para os pais, não é nada, porque assim, a gente tem que ter leis que protejam isso, porque isso vai acontecer aqui na Nova Zelândia, em qualquer lugar do mundo, e a tendência é piorar. Para mim, tendo filhos, o maior risco foi: e se minha filha se suicidar? E se minha filha não, porque ela não mostrou para mim de começo, né? Foi uma vida melhor para os meus filhos sem violência, e não é uma violência, e aí os meus filhos são, né, agredidos com essa violência emocional. É muito triste, é muito triste. Então, desde então, eu tenho feito essa saga, né, comigo mesmo, de me instruir. Hoje, eu não aceito que vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar bem. Nenhum jovem merece ouvir. Então, a Nova Zelândia, ela é um país tranquilo, eu falo até o capítulo 2, né? Quando você começa a ler, a entender, você vai achar coisas, né, que vai deixar você meio assustado, mas se você tiver conhecimento, buscar informação, proteger a sua família, continua sendo um país maravilhoso, um país muito bom. Porque uma coisa é certa, a partir do momento que você luta pelos direitos aqui, as coisas acontecem, mas você tem que se mobilizar para isso, né?
Mas, ô Dani, quando você fala assim, ah, é um país maravilhoso até o lado B, eu diria que você não viu só por lei, né? Mas você experienciou o pior.
Tudo isso que eu falei, olha, eu já sofri violência doméstica, já fui para corte, não eu como culpada, né? Já levei, né, a pessoa para corte. Eu já sofri, bullying no trabalho, já sofri, racismo, eu já experimentei tudo que tem de ruim. A minha filha mais velha passou um tempo no Brasil, aí ela chegou. Ela nunca foi assaltada no Brasil, graças a Deus não aconteceu nada. Primeira semana que ela estava aqui na Nova Zelândia, ela foi passear, 3 horas da tarde, um menino com a bicicleta roubou o celular dela. Então, assim, eu já experienciei as pessoas falarem, ai, na Nova Zelândia não tem crime. Tem, porque eu passei por isso, lógico, de uma maneira muito menor. Para o Brasil, e a vida lá é mais difícil que aqui, né? Não tem como falar, a vida é mais difícil. E a Nova Zelândia, por um outro lado, me ajudou muito a criar os meus filhos, foi o pai que meus filhos não tiveram na questão de benefício, na questão de me ajudar, eu voltar a estudar, eu sou muito agradecida por tudo isso. Eu já estou chegando numa fase da vida, né, Ju, que agora eu penso é daqui para minha aposentadoria, é aqui que talvez os meus últimos dias de vida vão ser aqui. Então, eu estou numa fase assim que eu quero mudar, tentar mudar essa situação ao meu redor. Então, por isso eu comecei essa campanha de esclarecer as pessoas, de fazer com que as pessoas procurem informação, que não adianta colocar. É legal colocar lá no grupo perguntas. Mas assim, o mais importante é você ir buscar informação. A internet tem tudo.
Ô Dani, de uma forma bem sucinta, o que que você tem assim de planos e projetos para o futuro?
Não, eu estou estudando direito. Eu quero muito atuar nessa área, né, para defender imigrantes, não só brasileiros, né? Eu quero tentar entender a lei, mastigar, porque a lei é muito complexa, né, o inglês. E devolver isso, né, para quem precisa de uma forma clara. Eu queria muito encontrar brasileiros que tivessem a mesma, não a mesma mentalidade, porque não é legal ter o mesmo pensamento, mas tivesse uma linha de ideias que se cruzassem com as minhas. Eu estou fazendo uma pesquisa de como é envelhecer na Nova Zelândia sendo imigrante. Isso é um outro objeto meu de pesquisa. Eu queria muito me organizar socialmente, né? Eu vejo os chineses, indianos muito fortes. Eu queria muito ter pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento, que a gente pudesse organizar, fundar uma sociedade brasileira, que não é só para festas, mas e não é caridade também, é para desmistificar as leis. A gente tem um primeiro-ministro, um membro do parlamento mexicano, né, o primeiro latino. Então, assim, tem ideias muito boas para os imigrantes. Então, eu fico
Ricardo
pensando,
Mendes.
então, assim, por que não nós nos mobilizarmos, né, para ajudar as pessoas? Porque nós, quem recebeu a cidadania, provavelmente tem o interesse de ser cidadão aqui até envelhecer, né, ter seus netos aqui.
Então, uma coisa que eu também pergunto para os meus convidados, né? Pede uma música brasileira e dedica para alguém.
Ai, meu Deus do céu. Eu acho que, vamos ver se eu sou bem nostálgica, que eu não era nostálgica, assim, mas já ficando velha, vai ficando, né, meio melancólica. Mas, assim, aquela música do Roberto Carlos que fala como é grande o meu amor, é isso que eu sinto, não é nem para uma pessoa, é para todo mundo que está no Brasil. Quando a gente está aqui do lado de fora e a gente vê como eles sobreviveram nessa pandemia, os meus amigos, a minha família que nunca abandonou, muito amor por eles, eu tenho muita falta do Brasil, as minhas filhas amam o Brasil, a gente sempre fala assim, ó, da porta para fora a gente segue a vida na Nova Zelândia, da porta para dentro aqui é uma comunidade, é uma casa brasileira com comida brasileira, com português, com mãe gritando, é bem assim, bem brasileira. Então essa música, né, do Roberto Carlos, eu acho que como é grande, né, o meu amor pelo meu país,
Amém.
mesmo estando longe.
Muitíssimo obrigada, então, Dani, por ter compartilhado todo esse conhecimento. Espero que você consiga realizar seus sonhos e que a gente consiga unir um pouco mais essa
Eu
comunidade
tenho
que está tão dividida, ainda mais polarizada por uma
pra
questão
lhe
estúpida
falar,
chamada política.
sim,
Mas com
quem sabe,
palavras.
né? Então, vamos ver.
Não
E a
sei.
gente,
Amém.
aí eu volto e conto se tem alguma
Como é
novidade.
grande. Pois é. Bom,
O
e
meu
você, meu
amor.
querido ouvinte ou espectador, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você gostou, se você também quer contar a sua experiência, seu projeto, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à
Para
gringa, aonde
poder
quer que ele esteja
viver
no mundo. E como
em
sempre, eu não posso deixar de agradecer a
paz,
Free FM, Vox Brasil e todas essas
lá
rádios afiliadas que
adiante
estão retransmitindo Quero Brasil,
o
assim
meu
como Kevin
amor.
MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, bossa
Eu
antiga. A
vou
todos vocês, meus
seguir.
queridos ouvintes, um grande abraço. Kia kaha e ka kite anō.
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.